Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você sabe o que é a estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia? Até o ano passado, o programa já havia capacitado mais de 1.700 profissionais da atenção primária com o objetivo de reduzir os óbitos de gestantes por hemorragias durante o parto. Eu sou Débora Nascimento e hoje vou conversar com Gabriel Costa Ozanam, professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Agradeço a participação aqui no Saúde Consciência. Professor, o que é a estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia?
Perfeito. No Brasil, em 2015, no final de 2015, surgiu uma estratégia chamada Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia, né? É uma estratégia de uma parceria do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana de Saúde, né? Com o CLAP, que é o Centro Latino-Americano de Perinatologia. E essa estratégia, ela vislumbrava exatamente o quê? Identificar os riscos presentes em diversas regiões do país, né? Para ver o que poderia ser feito para reduzir a morte por hemorragia. Então, a Estratégia Zero Morte Materna, ela tem um objetivo, ela surgiu no Brasil em 2015 com o objetivo de reduzir as mortes por hemorragia pós-parto, que no país é a segunda causa de morte, mas em Minas Gerais é a primeira causa de morte materna direta, tá? As hemorragias obstétricas. Então, ele vem com esse conceito de que vamos treinar profissionais de saúde, vamos avaliar os cenários onde são as práticas assistenciais da obstetrícia, ou seja, vamos avaliar os hospitais se todos os insumos estão ali disponíveis, vamos treinar equipes multidisciplinares para garantir que o resultado seja melhor, né? Vamos criar protocolos, né? Padrões, né? Para que os hospitais saibam o caminho do cuidado dessas pacientes, vamos inserir novas tecnologias, né? Leves, baratas, né, que possam ajudar no controle da hemorragia durante o trabalho de parto e vamos trabalhar com a rede de cuidado da paciente obstétrica.
Quais são as principais ações do programa?
Então, ela é uma estratégia que inicialmente ela vinha como uma oficina de treinamento da hemorragia pós-parto, mas que ela ultrapassava isso. Né? Ela está presente, né, até os dias atuais. Então, ela busca melhorar o cuidado da paciente através da melhora do treinamento dos profissionais, de disponibilizar ambientes de assistenciais melhores, né? De ajudar a rede a enxergar como ela pode ajudar no cuidado dessas pacientes. E outras coisas também que são resultados bem interessantes dessa estratégia também é trazer uma conscientização maior sobre o tema, não só para os profissionais de saúde, mas para as pacientes também. Quando ela veio para o Brasil em 2015, se discutia hemorragia, mas não na intensidade que se discute hoje no país. Então, ela é uma estratégia potente, né, do Ministério da Saúde, é uma política pública que propõe, né, reduzir a morte materna por essa causa. Mas ela acaba tendo outros impactos positivos no cuidado obstétrico, ao permitir que as equipes trabalhem de forma multidisciplinar, ao permitir que nós façamos uma organização do ambiente onde ocorrem os partos, né, das maternidades, e também fazer um olhar mais cuidadoso para a rede e para a saúde da mulher desde o pré-natal até o cuidado dela no momento do parto e depois do parto.
E o senhor consegue pensar em outras soluções para a redução da mortalidade materna nesse sentido, professor?
Bem, eu acho que quando a gente fala de hemorragia pós-parto, nós temos que pensar ele de uma forma mais ampla. A morte de uma mulher, ela não ocorre, muitas vezes ela ocorre no parto, né? Mas ela começa, a trajetória dela começa muito antes. Então, a gente fala que as mulheres, elas têm alguns atrasos, né, para acessar o serviço de saúde no momento oportuno. E esses atrasos começam até mesmo antes de uma gravidez, quando a gente não oferece uma contracepção adequada, e isso vai ser tema do nosso GOB Meeting, né? Uma paciente, por exemplo, que quando ela é engravida, ela não sabe quem procurar, né? Ou às vezes ela tem receio de procurar o serviço de saúde. Temos o problema também de quando ela decide procurar, ela não consegue chegar, né? Às vezes, na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente enxerga como acesso pré-natal algo fácil, mas nem sempre o é, dependendo de onde mora essa paciente, mesmo dentro da nossa região metropolitana, né? E também temos os problemas relacionados que quando ela chega no hospital, às vezes o hospital não está bem estruturado, a equipe não está treinada de forma multidisciplinar e tudo isso impacta na saúde dela. Então a gente costuma dizer assim, que as mulheres, elas muitas vezes em relação à hemorragia, elas estão morrendo, né? Não por uma causa que não tenha tratamento ou prevenção, mas porque a sociedade, ela ainda não tomou a decisão de que a vida dessas mulheres vale ser salva.
Professor Gabriel, muito obrigada pela participação ao longo desta semana aqui no Saúde e Consciência. E a nossa série sobre mortes maternas por hemorragia chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.fmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde e Consciência no seu agregador de podcast favorito e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno e Ellen Batista. Eu sou Débora Nascimento e informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.